Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje celebramos a rádio em toda a sua diversidade de expressões. O Dia Mundial da Rádio assinala-se a 13 de fevereiro e queremos por isso celebrar a rádio. É por este meio de comunicação que Lusofonias põe em contacto Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos da América e todo o mundo através da Rádio Vaticano e das emissões online. E é bom saber que está desse lado. O meu convidado de hoje é o Padre José Vieira, que nos vai contar a sua experiência de coordenador de rádios comunitárias no Sudão do Sul. Este missionário comboniano acompanhou o processo de independência deste jovem país africano em que a Igreja aposta na rádio como instrumento promotor da paz. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora é para ouvir Ângela Maria e Chico Buarque, Quase Quebrei Meu Rádio. Depois chega o comentário do padre Tony Neves.
A canção que eu ouvia no rádio me fazia mais triste. Suas trovas de amor machucavam o meu coração. Foi então um momento difícil de saudade, ciúme, sei lá. Sei que quase quebrei o meu rádio e quase fui te buscar. Se outra vez, em qualquer madrugada, o meu rádio de novo tocar, a canção que me fez ficar triste, eu não vou aguentar. Vai me dividindo. É a distância, é a saudade, é a canção que eu estava ouvindo. Este amor que vai me consumindo e aos poucos vai me dividindo. É a distância, é a saudade, é a canção que eu estava ouvindo.
Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar.
Este amor que vai me consumindo e aos poucos vai me dividindo. É a distância, é a saudade, é a canção que eu estava ouvindo. Este amor que vai me consumindo e aos poucos vai me dividindo. É a distância, é a saudade, é a canção que eu estava ouvindo.
Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente.
Quase quebrei meu rádio, Ângela Maria e Chico Buarque. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Sim, vem aí a quaresma e com ela a Páscoa aparece logo como luz no fundo de um túnel. A festa da vida é grande demais para que se chegue de um dia para o outro sem um longo tempo que a prepare a sério. É para isso que serve a quaresma. Esses 40 longos dias que desembocam na manhã da Páscoa exigem uma oração mais profunda, um jejum mais efetivo e uma partilha mais solidária e fraterna. O Papa Francisco, na sua mensagem, pede que aqueçamos as vidas com o amor, pois o pecado congela. Chama a atenção para os falsos profetas que gritam alto, mas não têm nada de bom a propor. Ele lembra: quantos homens e mulheres vivem fascinados pela ilusão do dinheiro, quando este na realidade os torna escravos do lucro e de interesses mesquinhos. Tem razão o Papa Francisco, a Quaresma tem de ser um tempo de conversão à grande. Há muito que mudar para que os corações dos humanos batam ao ritmo do coração de Deus. Há que combater todos os charlatães que oferecem soluções simples e imediatas para todas as aflições, mas são remédios que se tornam completamente ineficazes. A quantos jovens se oferece o falso remédio da droga, das relações passageiras, de lucros fáceis, mas desonestos. Há que combater os pavões que caem no ridículo por causa da sua vaidade. O Papa Francisco, depois de citar Dante, que no seu inferno põe o diabo sentado num trono de gelo, e então pergunta: como se resfria o amor de Deus em nós? Quais são os sinais indicadores de que o amor corre o risco de se apagar em nós? A resposta do Papa vai para um ataque forte à ganância do dinheiro, a raiz de todos os males. Aponta ainda os dramas das migrações forçadas e os atentados contra a criação. Há muito caminho a fazer para que a conversão se torne palavra-chave da vida cristã neste tempo forte da Quaresma. Para acontecer uma conversão à grande, é urgente tomar três remédios doces, como sugere o Papa na sua mensagem, e eles são a oração, o jejum e a partilha. No seu Manual de Instruções para a Quaresma, o padre Tolentino Mendonça, que este ano prega o retiro ao Papa e à Cúria, lembra que a fé sem obras é palha e sem caridade é uma terrível mentira, e acrescenta: ninguém renasce para a fé se não renascer com toda a autenticidade para a solidariedade, interajuda e partilha. O Papa pediu ainda que anotássemos na agenda o 23 de fevereiro, a primeira sexta-feira da Quaresma. Será a Jornada Mundial de Oração e Jejum pela Paz. Nesse dia, o olhar dos cristãos e quantos se queiram associar estará focado na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, dois países africanos marcados por ondas cruéis de violência. O Papa quer dar voz aos que gritam a Deus na dor e na angústia. Esta jornada nasce da convicção de que todos podemos fazer muito pela paz. Francisco disse que as vitórias obtidas com a violência são falsas vitórias e que trabalhar pela paz faz bem a todos. Então, optemos por um estilo de vida simples, evangélico e fraterno. Como escreveu há anos o Papa Bento XVI, Deus faz-nos irmãos e não vizinhos. A vizinhança é um dado geográfico, enquanto a fraternidade exige ternura, exige amor. A Quaresma tem de valorizar a vivência pela medida grande da oração, do jejum e da partilha, sempre com a Páscoa como horizonte de eternidade.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, António Varações, é para amanhã. Depois ficamos com a entrevista ao padre José Vieira sobre a sua experiência de trabalho em rádios comunitárias no Sudão.
Oh, deste. Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. É para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho faz, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Eu sei que tu andas a procurar esse lugar que é certo bem contigo, do que aparece tu não consegues gostar, e do que gostas já está preenchido. Mesmo de quem diz que está para adorar, é para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar.
Por ocasião do Dia Mundial da Rádio, que se assinala no dia 13 de fevereiro, hoje falamos sobre o papel da rádio em África na informação e mobilização dos cidadãos. Trazemos aqui o testemunho do padre José Vieira, missionário comboniano, que trabalhou durante 6 anos numa rádio comunitária no Sudão do Sul, por altura da independência daquele país. Padre José Vieira, muito obrigado por estar connosco. Bem-vindo à Lusofonias.
Olá.
Entre 2007 e 2013 esteve como missionário no Sudão, que foi também a terra de missão de Daniel Comboni, o fundador dos combonianos. Foi por isso uma missão, assim, digamos que mais especial?
Muito mais especial, porque um dos meus sonhos como missionário era precisamente trabalhar no Sudão, quando eu fui ordenado, e a primeira destinação que me deram foi para a Etiópia. De maneira que eu até quando estava na Etiópia consegui uma vez, quando vinha de férias, passar por Khartoum e passar lá uma semana para ver um bocadinho, ter um cheirinho do que seria a Terra Santa dos Combonianos. Quando fizeram o convite para a Juba integrar o projeto de rádios católicas, da rede de rádios católicas no Sudão do Sul, naquela altura, sul do Sudão, porque ainda não era independente, eu fui com muita alegria que assumi esse compromisso, e depois também que visitei alguns lugares muito combonianos, como tentamos chegar à missão onde Comboni viveu 11 meses, em Santa Cruz, em Irol Este, embora tivéssemos ficado para aí a 4 horas do sítio, porque ninguém sabia muito bem onde é que era o lugar, porque aquilo mudou depois de 150 anos. As terras já não são iguais.
E, portanto, ler é um bocadinho quase como a Sede e as Serras, não é? Portanto, ler uma coisa e chegar ao sítio vê-se que é diferente, não é?
É muito, é muito.
Padre José Vieira, eu vou-lhe só pedir assim, que rapidamente nos caracteriza um bocadinho o Sudão. Que país é este? Até porque nós não conhecemos muito o Sudão e o pouco que conhecemos não é muito positivo. E, portanto, as notícias que nos chegam do Sudão não são muito positivas.
Sim.
Como é que caracteriza este país e este povo?
Pronto, eu começo pelo povo. Os sudaneses são pessoas super simpáticas. Eu gostei muito quando visitei o Sudão e quando visitava os Montes Nuba, quando já estava no Sudão do Sul. Eu desloquei-me 2 vezes aos Montes Nubas e a experiência que eu tive foi de ser muito bem acolhido pelas pessoas, apesar de ser branco, apesar de ser missionário e eles serem muçulmanos, não é? Mas o problema do Sudão é que há uma clique, há uma elite que é do centro do Sudão, de umas 60 famílias, dizem, que controla o poder do país desde a independência. E eles usam, portanto, a carta do Islão fundamentalista para se manter no poder à volta do Al-Bashir, que é o presidente, e depois de todos os outros que que fazem parte daquilo que, por exemplo, para termos uma ideia, apesar de os partidos políticos serem antagonistas, eles casam-se, os líderes políticos casam-se entre diversas famílias da oposição, por exemplo. Lembro-me que Sadir, que é um líder da oposição, é casado com familiares do Al-Bashir, portanto há ali muita cumplicidade. E faz com que, pronto, que essa centena ou 60 famílias controle a economia e os recursos do país desde a independência em 1956.
E daí, mas quem sofre mais aqui é o povo, não é?
Portanto, claro, é sempre assim, porque se os recursos da nação ficam nas mãos de poucos, como diz o Zeca Afonso, eles comem tudo e não deixam nada. Né?
mas este povo sente-se oprimido? Ou eles nem têm consciência dessa opressão?
Eles sentem, porque a gente vê, portanto, por exemplo, olhando neste momento para o mapa da paz no Sudão propriamente dito, há revoltas no Darfur, que é na parte oeste, há revoltas nos Montes Nubas e também no Nilo Azul, que são dois estados que estão no sul e no leste, e houve uma altura que também havia revoltas nos Beja, que eram o estado que estava, portanto, a parte que estava a fazer fronteira com a Etiópia e com a Eritreia. Portanto, há rebeliões da periferia contra o centro, porque as dinâmicas da economia são essa, o centro que absorbe e governa tudo, e portanto, nós aqui ouvimos mais falar das revoltas no Darfur. O Darfur fez muito, muito furor, mas, por exemplo, o que se passa nos Montes Nuba, que são ao sul, que fazem fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul, é o mesmo. Eles, portanto, todos os anos no tempo, quando é o tempo das sementeiras, o governo de Khartoum começa a mandar os Antonovs, que são aviões de carga aplicados para fins militares, a deixar cair bombas, portanto, bombas de barril que caem e mantêm as pessoas fora dos campos para não cultivar, e quando elas cultivam, quando é no tempo das colheitas, começam a usar bombas incendiárias para tentar, portanto, apagar as colheitas, porque há uma, digamos, uma tentativa de pôr de lado, de expulsar do Sudão aqueles que são negros, porque eles são todos muçulmanos, digamos, cristãos, no Sudão são poucos, e tanto o pessoal dos Montes Nubas como o pessoal do Darfur são muçulmanos, portanto, o problema é que são negros, não são árabes, como dizem os Sudão, embora, digamos, a cor árabe do Sudão, se a gente vê uma equipa do Sudão a jogar futebol contra a equipa do Egito, parece uma equipa europeia contra uma equipa africana, portanto, há ali um complexo de cor que não dá muito bem para entender.
Nestes 6 anos, o Padre José Vieira trabalhou na Rede Católica de Rádios do Sudão, num período muito especial da história do novo país. Os sudanenses votaram, né, em massa no referendo a favor da independência. Como é que foi viver este momento?
Foi uma experiência única, porque, primeiro, a nível profissional, eu nunca tinha feito rádio, tanto fazia jornalismo escrito nas revistas Alemar e Audácias, com Morianos, e depois colaborava com outros órgãos, e então a rádio foi um mundo novo que se me abriu. Viver em Juba, viver naquele tempo que era o sul do Sudão, durante, portanto, o espaço interino da paz até digamos, ao voto para a independência no referendo de janeiro de 2011, foi fazer, digamos, a crónica diária de um país que está a acontecer e ver, digamos, todas as expectativas, todas as tensões que essa gestação, portanto, acarreta, a nível, não só a nível político, em Juba, na capital, mas também a nível das expectativas, porque eu fazia formação, a Rede Católica de Rádios tinha 9 estações, além da redação central, que eu era o diretor, e, portanto, eu fazia formação nas rádios locais para os textos que me mandarem virem com mais qualidade e eu não perder, eu e os meus colegas não perdermos tanto tempo a editar ou a reeditar os textos que chegavam. E então dava-me para ver toda uma expectativa de pessoas que são independentes em 1956, mas são obrigadas a ficar unidas ao Sudão em vez de serem independentes para elas próprias, porque o Sudão, àquele tempo, tinha 2 Sudãos, ou Sudões, a parte norte, que era a árabe, e muçulmana, e a parte sul, que é negra. E
foram do sul que votaram esta independência, não é?
Foram do sul, portanto, a parte do sul, que são negros, são ou cristãos, ou seguem as religiões tradicionais, as religiões africanas tradicionais.
Ou seja, nada tem a ver com os do norte, não é?
Não, eles não têm culturalmente...
Nada, nenhuma ligação.
Culturalmente, não tem nada a ver. Portanto, mesmo a história deles é diferente dos do norte.
E como é que foi viver este momento? Foi a 9 de julho de 2011 que eles conseguiram a sua independência e fizeram uma grande festa.
Ah, aquilo foi, um pouco de país. Aquilo como é que começou foi? no dia 8 à noite. Portanto, eu dei uma volta, tinha alguns jornalistas, meus amigos, que vieram da Itália e da Alemanha para cobrir o acontecimento, e estavam hospedados nessa casa, e eu dei uma volta com a cidade, e pronto, a cidade era um carnaval autêntico. As pessoas a despejarem baldes de água uns nos outros, porque é a maneira de celebrar num clima tórrido como é Juba, não é?
Claro.
Sabem um balde de água quando são 40 graus.
Bem melhor que uma garrafa de champanhe, não é?
Ah, é, sabe? De maneira que as pessoas iam para a rua a tocar chocalhos, a dançar, era uma festa pegada. E à meia-noite, quando, portanto, que era à meia-noite, começava o dia 9, aquilo houve um, digamos, um zoom por toda a cidade, espetacular. Depois o dia em si foi um dia cheio de emoções, nós lembro-me que levantámos cedinho porque tinham-nos dito que os jornalistas tínhamos chegado cedo lá ao nosso posto de trabalho por causa da segurança e dos cheques e check-ins e essas coisas todas. E, digamos, a emoção das pessoas quando quem fez o discurso de proclamação da independência foi o Presidente da Assembleia da República, o Tomás Aniga, quando ele declarou, digamos, somos um país independente, aquilo foi um som, havia gente que chorava, gente que dançava, gente que ria, que abraçava, foi espetacular. E depois veio a chuva por cima, que era a bênção, veio a chuva e uma trovada valente, foi a bênção, digamos, também de Deus para aquele país que estava a nascer ali.
E como é que numa rádio se conta esta história? Como é que se mostra, porque a rádio também tem a imagem, não é? No fundo,
tem, sim,
a imagem tínhamos que cada um de nós queria também. Como é que se conta esta festa em rádio?
Bem, eu contei mais da parte vista de notícias, porque eu estava lá naquela altura, era o chefe de informação da Rede Católica de Rádios, e portanto nós dividimos o trabalho de três maneiras. Eu cobri a primeira parte da cerimónia, a declaração de independência, e depois os primeiros discursos em inglês. Depois uma jornalista colega minha cobriu a segunda parte, e no fim nós sabíamos que a parte final, os discursos em árabe, era um colega sul-sudanês que falava bem o árabe, ele cobria. Então, eu quando chegou a minha parte, acabei de gravar as coisas, vim a correr para a estação, para a redação, tratar, portanto, pôr logo no ar o clipe com a independência, para as outras estações poderem mostrar às pessoas que eram independentes através da voz do James Wan Iga, e depois comecei a escrever os textos da independência, dos primeiros discursos. Entretanto, a Marvis, que era a outra jornalista, chegou com os dela, e no fim, com o terceiro jornalista, o Simon, chegou com a parte árabe, que essa deu mais trabalho, porque ele tinha que depois dobrar em inglês, por causa das pessoas que não entendiam o árabe, que era precisamente os discursos do vice-presidente e do presidente, do Dr. Riek Machar e do general Salvaki Ruarte. Portanto, foi um trabalho muito coordenado e tínhamos que caminhar a pé porque a cidade ficou interdita aos carros, não é? Porque havia sempre medo que houvesse algum atentado, portanto, motivado pelos do norte para tentar descarrilar a celebração. Portanto, a gente tinha que caminhar 3/4 de hora de onde é agora a Praça da Independência até à redação.
Presumo que foi a caminhada que mais prazer lhe deu fazer.
Ah, foi. Ia correr porque eu queria contar, não é? Sobretudo aqueles 30 segundos em que o Aniga diz, eu declaro, pelos poderes que me foram dados, Sudão do Sul como país independente, e depois todo, digamos, aquele grito de júbilo, porque eu estava mesmo no meio dos soldados, porque deixaram-me ir para lá porque tinha uma coluna de som, e eu consegui gravar da coluna de som de soldados. E então, aquilo foi um espetáculo.
Uhum. Como é que a Igreja assumiu este papel de promover a educação cívica no Sudão através da rádio?
Portanto, foi a própria Igreja que nos pediu, porque em 2003, Daniel Comboni foi canonizado, não é? No dia 5 de outubro, por João Paulo II, e a família comboniana, as irmãs missionárias, as seculares, os leigos e os missionários comunianos, queríamos erguer um monumento ao marcar o ato da canonização como monumento. Um monumento, não um monumento de estátuas ou assim, mas uma coisa concreta. Portanto, quando foi a beatificação, no Sudão do Sul pediram-nos uma escola secundária. E foi feita a escola secundária que está a funcionar ainda em Juba, a escola secundária de Daniel Comboni. Agora, quando foi a canonização, a nossa ideia era abrir um centro catequético no sul do Sudão para preparar os catequistas e também os padres para o, portanto, para o trabalho de evangelização. Mas os bispos disseram que disso já tinham. Precisavam era uma rádio para, portanto, tentar unir as pessoas e levá-las para além da violência, da vingança, do tribalismo.
Podes já ver, só que acrescentar que nestes países a rádio tem uma importância muito grande, não é? Portanto, é o principal órgão de comunicação social.
É o único.
Onde chega, não é? Onde chega a todo lado.
As televisões estão a funcionar, digamos, as televisões estão a funcionar só na cidade capital. Agora, digamos, agora há um elemento novo com a revolução dos telemóveis, sobretudo dos telemóveis com a internet. As pessoas já podem seguir pelo menos um bocadinho no YouTube ou então ouvir rádios, portanto, online. Mas naquele tempo não havia nada disso. E então, por exemplo, na África, uma das coisas interessantes que eu nem sequer sabia, uma tecnologia simples que é rádios pequeninos com painéis solares, portanto não precisam de pilhas, e os mais bonitos, rádios pequeninos com aqueles aparelhos que se lhe dá a corda, e depois tem, por exemplo, 10 minutos de autonomia, e a gente dá mais um bocadinho de corda e aquilo continua a tocar, não é? Portanto, o rádio, devido à oralidade, que também é, digamos, a marca fundamental da cultura africana, o rádio também ajuda. E os bispos pediram-nos isso, queriam que tivessem uma voz, portanto, autorizada para ajudar as pessoas a sair da violência da guerra. Que portanto, é um caldo em que todos nasceram e cresceram desde os anos 50. E então o projeto inicial foi montar uma rede de onda média no Quênia para transmitir para o Sudão do Sul e também para todo o Sudão, não é? Entretanto, como em 2005 se fez a independência, a gente refez o projeto, em vez de emitir a partir do Quênia uma rádio estrangeira, a gente pediu os alvarás, pediu as frequências, o governo de transição deu-nos os alvarás e as frequências, e a gente, portanto, começou com uma estação, com uma rede de 8 rádios, em todas as dioceses do sul, mais os Montes Nubas, que eram numa zona do norte controlada pelos rebeldes, e depois os salesianos de Tonge também criaram a estação Dom Bosco e pediram para se juntar, portanto, para usufruir também das sinergias criadas pela rede, e então éramos 9 redes e uma redação central e depois também uma direção central, portanto, para coordenar tudo o que é fundos e essas coisas.
Foi pacífica a criação da rádio? Houve tentativa de interferência dos poderes da região?
Sim. E, portanto, a criação da rádio foi muito pacífica. Eu lembro quando foi inaugurada, os discursos, vocês são a nossa voz crítica, a nossa consciência, essa treta toda. Depois, quando começaram...
Mas depois na prática, não é?
Quando começámos a... Nós era uma rádio comunitária. Desculpa. Portanto, era uma rádio comunitária e uma das dimensões fundamentais eram os debates, tipo fóruns, que organizávamos de manhã ou de tarde. E quando as pessoas começaram a assobiar e a criticar o governo, aí a coisa piorou muito bem, como dizem em Moçambique. Porque, por exemplo, uma vez o ministro do interior chamou a diretora da Rádio Barrita, em Juba, que era uma irmã mexicana, e a mim, para nos dar uma bala intensa boa dela, porque nós estávamos a ser muito políticos na maneira de fazer rádio. E eu respondi ao ministro, senhor ministro, tudo é política, e hoje venho cá falar com o senhor, eu pus uma camisa, é um ato político, porque o senhor me vê a trabalhar, estou sempre com t-shirt. Mas eu achei que o senhor era um homem importante, e eu, em vez de ir com as minhas t-shirts, pus uma camisa, pronto, isso é um ato político. Mas, o fundamental era isso, e mesmo que havia o ministro Sansão Coagê, que era o ministro da Informação, quando cheguei a Juba, ele era um católico, ele dizia-me, padre, põe o microfone mais apertado. Mas o que eu queria dizer era, fecha o microfone às pessoas para elas não, portanto, não se expressarem contra a corrupção, contra tudo aquilo que viam em Juba e, portanto, e Ardós, porque era uma coisa interessante nos países, por exemplo, como o Sudão do Sul, que é um país bastante plano. Uma antena de 72 metros com um transmissor de 2 kW, aquilo chega a mais de 100 km, portanto, e as pessoas com telemóveis conseguiam entrar na conversa, não só de Juba, mas também num raio de 100 km à volta de Juba, e isso... O poder político não gostava muito disso.
A menos que fosse dizer bem, não é? Portanto, se fosse
se a gente fosse
contrário.
Lá dizer que vocês são uns fantásticos, eu lembro-me que...
Tinha o poder político do lado, não é?
Ah, sim, eu lembro-me, por exemplo, que eu além do trabalho que eu fazia na Rede Católica de Rádios, eu fazia também comentário político na Rádio das Nações Unidas, na sexta à noite, com um sul-sudanês. E claro, naquela altura eram tempos assim de que havia muita crise, em que o governo de Khartoum tentava minar a transição no Sul, e tentava meter paus nas rodas do tempo a ver se parava um processo da independização. E nós, às vezes, portanto, nas nossas análises éramos muito favoráveis ao governo e muito contra Khartoum. E alguém me disse, sabes que o presidente ouve-vos religiosamente à sexta à noite porque vocês estão a fazer um discurso bonito. Mas depois, quando a gente falava para dentro, aí a coisa piorava muito bem.
Muito bem. E estas rádios da Rede Católica eram rádios muito ouvidas no país? E qual é que era a percepção que as pessoas tinham da rádio? Como é que era a relação das pessoas pelas rádios?
Portanto, digamos, a nível de audiências, portanto, o único estudo de audiências que havia era em Juba e depois da Rádio das Nações Unidas, a mais ouvida era a Barrita FM, que era a Rádio Católica de Juba, mas as outras também eram muito ouvidas porque eram, em alguns sítios, eram únicas. Portanto, era a única companhia que as pessoas tinham quando andavam nos campos, ou estavam em casa a cuidar da comida, ou estavam a descansar, ou assim. Portanto, eles tinham. Agora, a relação era muito forte, porque a rede trouxe uma novidade. Havia, por exemplo, em Juba, quando lá cheguei, havia duas ou três redes privadas, ou duas rádios privadas. O que eles faziam? Eles passavam música e passavam, portanto, publicidade. E uma vez perguntei, mas vocês porquê é que não têm um serviço mínimo de notícias? Ah, isso é política, é muito perigoso, eles fecham-nos a gente para ficar no lugar, portanto, estarmos a salvo dessas coisas, não passamos nada de notícias, não temos programas de informação, é música e é, portanto, e publicidade para manter as rádios. Depois havia as Nações Unidas, que também tinham informação, mas por ser a Rádio Mireia, portanto, é uma palavra árabe, quer dizer espelho, a Rádio Mireia tinha um problema que era, portanto, tocar assuntos religiosos. Que sendo as Nações Unidas, é confessional e não podia, portanto, regularmente fazer, portanto, transmissões de cariz cristão. Embora, por exemplo, uma das coisas interessantes, quando era a Páscoa e o Natal, eles, como eu ia lá fazer comentário político, conheciam-me e às vezes fazia diretos, portanto, a partir da minha casa, a explicar o que é o Natal, o que é a Páscoa e uma mensagenzinha. Então, quando chegou a Barrita, trouxe, além da informação do entretenimento, trouxe a formação, porque nós tínhamos uma grelha muito guiada para setores concretos, por exemplo, ao domingo era para as crianças e também a parte religiosa, todos os dias à noite havia um programa para os jovens, ao sábado era para as mulheres, depois havia programas de educação, programas sobre portanto, a SIDA e outros problemas de saúde, portanto, estava tudo muito, é uma rádio que combinava muito bem formar, informar e divertir. Embora, digamos, eu às vezes dissesse a brincar à minha colega que a parte de divertir é que sofria mais porque a gente, portanto, tinha muitos programas, tínhamos muitos jovens a trabalhar, muito entusiasmados, que pegavam num livro e de um livro faziam uma série de programas e, portanto, as pessoas gostavam disso porque havia uma sede muito grande de formação, de ouvir falar de Deus, da Bíblia, da justiça, da doutrina social da Igreja, do que se passava, por exemplo, do Papa, das tradições das notícias da manhã, terminar sempre com uma, digamos, uma notícia relacionada com o Papa. E depois tínhamos outra coisa interessante, o Vaticano deu-nos os códigos de acesso e nós podemos transmitir, portanto, o serviço inglês do Vaticano, que tem muito nível. Portanto, digamos, um bocadinho o noticiário mundial, além do noticiário africano, que nós não usávamos muito, porque aquilo às vezes era uma lista de bispos enormes que foi nomeado naquele dia e, digamos, as pessoas chateavam-se com aquilo, não é? Mas, por exemplo, as notícias, mensagens concretas, as pessoas gostavam muito. E a novidade veio daí. E o terceiro elemento era este, as pessoas terem acesso ao microfone.
Poderem falar, portanto,
poderem falar,
essa liberdade,
poderem participar.
Não é?
A gente, por exemplo, chegámos de manhã, porque a rádio começava a abrir às 7, portanto, a gente estava no ar, a rádio de Juba, que é aquela onde eu tinha mais experiência, das 6 até à meia-noite. Portanto, a gente chegava de manhã, sentávamos com, enquanto punhamos aquele piloto automático, sentávamos com os jornalistas, apresentadores, todos os coordenadores, e perguntávamos o que é que hoje o que se fala em Juba. E então falávamos daqui e dali e víamos, portanto, este é o tópico que vamos discutir hoje. Claro, havia alguns problemas, um problema era a parte política que não gostava, outro problema era também a cultura sul-sudanesa, que nós nunca interrompemos uma pessoa quando está a falar. E havia às vezes pessoas a dizer a geneira da grossa e eles davam-lhes tempo de antena, diziam, mas não podem fazer isso. Mas a nossa cultura não nos permite cortar a palavra a ninguém. Eu digo, mas cá temos um problema técnico, as chamadas estão sempre a cair, vocês desligam, não vão dizer, vocês estão a dizer, não, vocês desligam, e caiu outra vez a chamada. Então, também temos que ser um bocadinho mais proativos e não dá tempo de antena, às vezes as pessoas estão ali só, digamos, a ouvir a própria voz, um certo narcisismo fónico.
Ficou este bichinho da rádio?
Sempre ficou, sempre esteve. Aliás, eu quando vinha para aqui com um colega seu comentava que uma das compras que tenho que fazer é comprar um MP3 novo para gravar, porque o que eu trouxe comigo, que trabalhou comigo durante tantos anos, tanto se depois oferecia um colega meu que tinha programa, tem um programa na rádio em Nampula, e então ele tinha uma maneira de gravar muito arcaica usando o computador, e ele disse-me que o som era fraco e eu ofereci-lhe o MP3 que eu tinha para gravar e agora tenho que comprar um novo. E eu sou um homem da rádio, eu acordo a ouvir rádio para ver as notícias e adormeço a ouvir rádio. É porque a rádio é uma boa companhia, não nos tira a atenção dos olhos, a gente pode estar a trabalhar e com a rádio de fundo, por exemplo, agora com a tecnologia da online, a gente até pode estar a trabalhar e ter a rádio ligada no computador e estar a ouvir ou música ou informação, ou o que seja.
Podemos ter o Padre José Vieira brevemente numa rádio?
Não, isso
ou iniciar um novo projeto?
Não. Acho que não, digamos, o meu sonho, portanto, neste momento estou a fazer um trabalho de liderança cá em Portugal, termina no dia 31 de dezembro de 2019, já faltou mais, e depois o meu sonho em 2020 voltar, mas para a pastoral direta, tenho saudades da vida simples com as pessoas, de rezarmos juntos e caminharmos juntos. Foi a primeira experiência que eu fiz como missionário no sul da Etiópia durante 8 anos, e gostava de repetir lá ou noutro sítio, mas esta maneira simples de viver a fé e viver a vida ao ritmo do sol, ir para a cama quando o sol se põe, levantar-se quando o sol se levanta, e viver com as pessoas, que é o mais importante da nossa vida.
Aliás, o Padre José Vieira acabou mesmo agora de o referir, foi escolhido para provincial dos Combonianos em Portugal. No ano passado a congregação comemorou 150 anos da sua fundação e 70 da presença em Portugal. Como Sim. é que é hoje constituída a família comboniana em Portugal?
Portanto, a família comboniana em Portugal, nós somos residentes cá, somos 41 missionários. O mais novo chegou da África do Sul no princípio de dezembro, ele vai ser ordenado padre no dia 12 de maio, na Trofa. Ele tem 28 anos. O mais velho tem 90 anos, feito no dia 1 de janeiro, e continua ali fresquinho, o irmão António Martins. Ele vive em Viseu e todos os dias vai trabalhar para a Quinta. Portanto, a congregação estamos a envelhecer, portanto, e há um problema de renovação de gerações cá na Europa. Imagina, nós temos um noviciado europeu que funciona em Santarém e temos um noviço, que é um candidato italiano, portanto, para toda a Europa. São 5 províncias, mais a Polónia, que é uma região pequenina com 2 comunidades. Só temos um noviço, e para o ano, digamos, a perspectiva é ter também um único noviço, que é um português, que está neste momento a terminar o mestrado em Teologia. Portanto, a gente estamos a envelhecer, claro que já não temos aquele entusiasmo de dedicar-nos àquele trabalho que é comboniano, animação missionária nas paróquias. Continuamos, pelo menos, a investir muito noutra dimensão muito importante para nós, que é a comunicação social, através das revistas Alimar e Audácia, do jornal Família Comboniana, e agora dos sítios na net, o comonianos.pt, o alimar.org, audácia.org e portanto, outros sítios. Portanto, continuamos com a comunicação. Eu continuo com mais a parte escrita, portanto, tenho o meu blog, o Facebook, o Twitter, sobretudo Twitter, sou estudante sul. E continuamos nisto.
E será seguramente para continuar durante muitos mais anos, não é? Seguramente.
Ai, pelo menos o bichinho ficou cá desde que eu tinha 14 anos e estava em Sinfãs, e comecei a colaborar no jornal Mirador, portanto o jornal dos Conselhos de Sinfãs, Castelo de Paiva e Rezende, e o diretor, o professor Cerveira Pinto, me encorajava e, digamos, ele é o culpado disso tudo.
Mas, sendo que os combonianos sempre foram muito ligados também à comunicação, e aliás referiu vários exemplos de revistas. As pessoas podem não conhecer muito bem os combonianos, mas seguramente que já lhes passou pelas mãos uma destas revistas, na Alemar ou Audácia, não é?
Sim, está no nosso ADN, porque o Comboni fundou, digamos, aquilo que é hoje a Nigrizia, que é a revista comboniana na Itália, que é uma revista de referência africana na Itália, foi fundada por Comboni, chamava-se Anali del Buon Pastore, os Anais do Bom Pastor. Portanto, ele foi fundado em 1872 e está publicada desde então. E Comboni, além dos anais que ele fundou e que dirigiu e que alimentava, ele escrevia para uma dúzia de publicações diferentes. não só, digamos, religiosas, de caráter religioso, mas também de caráter científico. Você sabe, no tempo dele, em 1850, 60, 70, houve um grande interesse pela África. O pessoal dizia, nós conhecemos as montanhas e os vales da Lua e não conhecemos o interior da África. E eram sobretudo os missionários e os exploradores que eram capazes de fazer os primeiros mapas das montanhas, dos rios na África. E o Kombani, por exemplo, um dos trabalhos que fez foi mapear os Montes Nuba, que é aquela parte do sul que ninguém conhecia, que é uma zona muito bonita do Sudão do Sul. Portanto, havia essas duas dimensões, ou as três, se quisermos, a parte institucional, de dar a conhecer o trabalho dos combonianos, fazer recolha de vocações, de apoios, e depois também havia a outra parte, que era partilhar um bocadinho a informação e os factos, as culturas, a geografia dos locais onde estávamos, e continuamos a estar e continuamos a fazer isso.
Portanto, será sempre importante este ato de comunicar para os combonianos.
Sim, sim. Onde nós vamos, portanto, começámos uma revista, a última a ser começada foi nas Filipinas, que foi, digamos, a Ásia, foi a última abertura dos combonianos, há 25 anos, e um dos primeiros atos que foi irmos para a Ásia foi começar a revista nas Filipinas. Algumas já fecharam, como no Brasil, fecharam duas, Alô Mundo e a Igreja Sem Fronteiras, foi uma opção que fizeram e foram para a internet. No Malawi tiveram que fechar Zikomo, que é uma, quer dizer, paz aí na língua local, em Chichewa. Tiveram que fechar porque, pronto, por falta de dinheiro, mas as outras nós continuamos e forte, e apostar nas novas tecnologias, nas novas...
Acompanhar o progresso, não é?
É, e portanto, nós vamos ter uma reunião em maio dos diretores e colaboradores das revistas combonianas na Polónia, e, digamos, o tema de formação vai ser o vídeo online. Aprendemos a usar os telemóveis, não só para falar e mandar texto, mas para fazer pequenos vídeos, para pôr online, porque hoje em dia a linguagem da comunicação é sobretudo a linguagem em vídeo.
Paulo Javier, missionário comboniano, muito obrigado por ter estado aqui connosco e por nos ter partilhado um bocadinho a história, isto a propósito do Dia Mundial da Rádio, da Rádio Comunitária no Sudão do Sul. Muito obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer.
Prazer foi todo nosso. Muito obrigado.
E boas escutadelas.
Muito obrigado.
Agora na carta do pedido estão pedir muitas coisas, mamã. Sapato, sola seca, carrada de areia, parabólica com 6 meses adiantados, panos do Congo, cerveja do estrangeiro, ser nacional esboracorado, televisão de 60 polegadas, chinês para vedar terreno de 20 por 40. Só me resta é chorar, ai minha mãe. Só me resta é chorar, mamã. Só me resta é chorar, mamã. Só me resta é chorar, mamã.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões. Na quinta-feira, a Fundação Gonçalo da Silveira e o SIDAC promovem a conferência Repensar a Escola enquanto Escola Transformadora, a partir das 18h, na Fundação Cidade de Lisboa. A conferência vai ter a intervenção do Secretário de Estado da Educação, João Costa, e de Alexandra Boni, investigadora em Educação para a Cidadania Global. Informo também que estão abertas as candidaturas ao Prémio Literário UCLA, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. Se tem gosto pela escrita, pode participar até ao fim de fevereiro neste concurso, que pretende estimular a produção de obras literárias em língua portuguesa, em prosa e poesia. Pode consultar o regulamento no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste Lusofonias, em que assinalamos o Dia Mundial da Rádio com o testemunho de um missionário que trabalhou em rádios comunitárias no Sudão do Sul. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Olho só mais uma vez, como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e a nudez, frágil como as asas de uma vida.
É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada, não podia ser de outra maneira. É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não. Esqueci de ti.
Tudo muda, tudo parte, tudo tem o seu avesso, frágil a esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Esqueci de ti. Nunca me esqueci de ti. Nunca me esqueci de ti.